e que o Senhor continue a cuidar de nós. Eu quero convidá-lo, convidá-la à leitura da palavra de Deus em 1 Timóteo no capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, nós leremos os versos de 1 a 8. 1 Timóteo 2, de 1 a 8. Na quarta-feira agora nós teremos o nosso culto, tá? Eu ia dizer que nós teremos o nosso culto normal, mas não é um culto normal. É quarta-feira de cinzas, não é? Pois é, mas falaram comigo aqui que o culto quarta-feira não será culto de quarta-feira de cinzas. Será quarta das brasas. Então, ou quarta das labaredas, não sei. Então, quarta-feira, quero convidar você para estar conosco. Esse mês agora, nós estamos começando assim, a uma repaginada no culto, sobre a liderança do pastor Meis e do pastor Carlos. Então, 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 8. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Que Deus abençoe sua boa palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, colocamos diante do Senhor agora nossas vidas, pedimos o teu agir sobre nós e que a tua palavra encontre um lugar em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre um convite à vida de oração. Um convite à vida de oração. Por que que Deus nos faz um convite através da sua palavra a uma vida de oração? Será porque que há uma necessidade, não apenas de uma oração, mas de uma vida de oração? No texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, e a vida de oração é algo muito misterioso, muito grandioso, muito amplo à luz da Bíblia. Mas nesse texto nós aprendemos algumas das muitas coisas que a Bíblia ensina sobre uma vida de oração. O porquê de uma vida de oração, como nós devemos nos comportar com relação à oração em si, e a primeira coisa que nós descobrimos, meus irmãos, é a prioridade da oração. Uma coisa que é prioridade, o nome já é autoexplicativo, é porque vem primeiro, é uma prioridade, é um alvo que você estabelece para cumprir em primeiro lugar. Depois as outras coisas, mas é prioritário à luz da Bíblia uma vida de oração. Por que que nós encontramos isso? O texto diz assim: antes de tudo, antes de tudo. Uma das nossas muitas falhas, meus irmãos, está no fato de às vezes nós colocarmos a oração lá na lista, no final da lista, no final das coisas. Existe uma expressão que é muito errada e que nós falamos com constância ou com certa regularidade. A expressão "agora é só Deus". Outra hora a gente diz assim: agora é só Jesus na causa. Agora, ou no ponto que está, só Deus. Meus irmãos, não é no ponto que está, não. É em qualquer ponto, só Deus. É em qualquer ponto. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Nada mesmo. Às vezes uma coisa pequena nas nossas vidas, nós estamos encarando aquilo como uma coisa banal, mas dali aquilo terá alguma repercussão grandiosa e permanente na vida da gente. Às vezes uma visita que você vai fazer ou vai receber, algo que você vai ler, um culto que você vai participar ou deixou de participar, a sua vida teria um outro rumo. Outra coisa, meus irmãos, que pode mudar a vida da gente, isso tem a ver sim com oração, porque a Bíblia diz que muda o curso da vida. Às vezes a gente tem, ou às vezes não, sempre a gente tem que orar até para saber o que vai falar. Porque a Bíblia diz que a língua move, modifica o curso da vida. O que que isso tem a ver com oração? Uma coisa pequena, uma conversa que será travada, um compromisso. Às vezes a gente acha que não precisa orar por aquilo. Um passeio, a gente acha que não precisa orar por aquilo. Uma aula, a gente acha que não precisa orar por aquilo. Um trabalho, acha que não precisa orar por aquilo, que você já sabe, que você já sabe como se conduzir, já fez aquilo mil vezes. Uma viagem, tem coisas que Deus não quer que façamos. O apóstolo Paulo, o texto de Atos vai dizer que eles queriam fazer uma viagem e o Espírito do Senhor impediu. Lá em Tessalonicenses diz Paulo que ele quis ir a Tessalônica, mas aí já não foi o Espírito do Senhor que impediu. Satanás nos impediu. Você veja que até para a gente viajar tem luta espiritual. Então, em tudo é prioridade, antes de qualquer coisa, irmãos, nós devíamos colocar realmente como prioridade a vida de oração, desde o momento que a gente acorda até a hora de dormir. Não tomar decisões sem orar, sabe por quê? Porque senão você corre o risco de depois ter que ficar orando para Deus consertar aquele conjunto de asneiras que foram feitas, aquele conjunto de coisas erradas que foram feitas. Então, se você não ora no início, às vezes vai orar depois, pedindo a Deus para consertar e ter misericórdia das decisões atabalhoadas, alopradas que foram tomadas. Irmãos, antes de tudo, diz a Bíblia, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. E aí, nós entramos num outro ponto importante aqui, a respeito de um convite à vida de oração, que é o nosso entendimento das diversas facetas da vida de oração ou da prática da oração. Porque o texto fala sobre súplicas, orações, intercessões e ações de graça. É uma coisa completa. O que são as súplicas? Súplicas, meus irmãos, são pedidos mais intensos. A súplica tem muito a ver, em muitas situações, com sofrimento. Pedido por livramentos. Os apertos que nós passamos na vida, as apreensões, as angústias dos nossos corações, os receios. Tem horas que o seu coração está apertado. Às vezes dá aquele sentimento, aquela atitude assim de chegar a respirar fundo. Irmãos, as súplicas, é apresentar os nossos sofrimentos diante de Deus e suplicar mesmo, porque a súplica, ela inclui nós nos humilharmos. Suplicar tem a ver com derramar, abrir o coração, contar para Deus os medos, colocar diante de Deus e reconhecer que em você não há força por você mesmo, reconhecer diante de Deus e pedir a Deus misericórdia. Porque há momentos em que nós não sabemos outra coisa a não ser pedir a Deus que tenha misericórdia. E há também momentos que nós não sabemos nem o que pedir e nem como convém pedir. Mas glórias ao nome do Senhor pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque a Bíblia diz que quando nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. Você já viu que às vezes alguma pessoa vai te pedir uma coisa, mas vai pedindo de um jeito errado? Aí vai pedindo, vai falando daquele jeito assim que não dá certo, que dificulta as coisas. Com Deus também nós fazemos assim, irmãos. Às vezes nós vamos orar e o Senhor percebe pela nossa atitude que não convém responder o pedido. Por quê? Porque responder o pedido seria errado? Não, por causa da nossa atitude. Porque nos conceder aquilo do jeito que nós estamos pedindo não vai nos ensinar a viver. Nós vamos continuar com a atitude errada. Então a Bíblia fala sobre suplicar, se humilhar. Outra coisa, orações. Oração é o nosso diálogo com Deus normal. Intercessões, orarmos pelas outras pessoas, orarmos pelos familiares. E a intercessão, parece que quanto mais você ora pelos outros, mais Deus abençoa a sua vida. Quanto mais você ora pelos outros, mais Deus abençoa a sua vida. Então, uma faceta da oração, uma maneira de manter a vida de oração, uma forma de praticar a oração é suplicar, orar, modo normal, interceder e ações de graças, porque a nossa vida não pode ser uma vida ingrata para com Deus. Então, quanto mais você ora, mais você também apresenta diante de Deus os seus motivos de gratidão, que são incontáveis. Irmãos, Deus nos dá livramentos que nós nem sabemos que passamos. Tem coisas que Deus já fez em nossas vidas, que nós estávamos assim, ó, boiando, e estava vindo na nossa direção uma pedreira, um meteoro, e Deus mandou aquele meteoro para outro lado, e a gente nem sabe que aquilo ia acontecer conosco. Muitas e muitas vezes na vida da gente isso acontece. Então nós precisamos ter gratidão. Uma outra coisa muito importante, deve desagradar o coração do Senhor, abençoar tanto uma pessoa e aquela pessoa só saber pedir, não saber reconhecer. Porque nós, quando temos pessoas que só sabem nos pedir, isso acaba ficando chato. Se você tem pessoas que passam um tempão sem falar com você, aí quando precisa de alguma coisa, a pessoa já vem. Aí já vem com jeito. Você não gosta disso. Sabe por quê? Porque esse contato não é fruto de relacionamento, é fruto de necessidade. E a fé, nossa fé em Jesus, a fé cristã, é uma fé de relacionamento. Nós oramos porque gostamos de Deus. Nós oramos porque amamos a Deus. Não é porque está faltando dinheiro para pagar a conta de luz. Nós oramos porque a pessoa de Deus nos atrai. Nós não oramos porque estamos querendo trocar a geladeira. Você pode orar pela geladeira? Pode. Mas como fruto do seu relacionamento com Deus. Então, quando a Bíblia diz, olha, é para suplicar, para orar, para interceder e para também dar ações de graças. Eu estava falando hoje no culto da manhã, que eu fiquei impressionado ontem, quando deitei, e tive assim aquele sentimento, e orei a Deus assim: ó Senhor, muito obrigado, porque eu moro no Rio de Janeiro, essa tranquila cidade. Eu tive a sensação de que estava num lugar tão tranquilo, porque eu estava vendo na televisão aquele negócio daqueles bombardeios. Tinha visto o vídeo do meu amigo lá no subterrâneo com a família, e dizendo que estava escutando bombas a 100, 200, 150 metros. Então, quando eu deitei e ficou aquele silêncio, eu fiquei, depois eu falei com a Cristiane: que mundo que nós estamos vivendo, que eu deito aqui no Rio de Janeiro e penso: que lugar tranquilo. Irmãos, nós precisamos agradecer por isso também, porque na verdade às vezes nós achamos que estamos vivendo a pior coisa do mundo. Eu estive agora à tarde no Hospital do Câncer, lá na Cruz Vermelha. Fui tentar falar com uma pessoa que eu tive a impressão, tive a sensação assim: eu conheço essa pessoa. Aí me dirigi a ele e perguntei logo: o senhor é de alguma igreja? E ele tentou falar comigo, mas não conseguiu. E alguém me disse: ele está sem a língua, ele não vai conseguir falar. Irmãos, vou fazer aqui umas perguntas e os irmãos vão dizer graças a Deus. Eu já fiz isso aqui em outras vezes, mas é o tipo da coisa que a gente devia fazer todo dia. Você almoçou hoje? Se for sim, você diz graças a Deus. Você almoçou hoje?
Graças a Deus.
Você tomou café da manhã? Assim, não precisa ser café, você sabe. Levantou e comeu alguma coisa? Antes desse culto aqui, que começou 5:30 da tarde, se você almoçou, talvez almoçou meio dia, uma hora, não sei que horas foi, mas antes do culto aqui, você comeu alguma coisa? Você está com a expectativa de depois do culto, assim, é isso mesmo, a esposa dá um cutucão no camarada, porque fica até com vergonha, né? Pois é, mas graças a Deus. Então depois do culto aqui está com uma, está assim, e tem uma outra coisa, depois do culto também, mais tarde lá assim, antes de conciliar o sono, às vezes, graças a Deus também, né? Pois é. Você está me ouvindo aqui agora? Você está me vendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Você sabe onde está? Você tem condições de sair daqui, ou ir sozinho, ou guiar alguém até a sua casa? Você sabe onde você mora? Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se alguma dessas coisas lhe estivesse faltando, quanto custaria? Quanto custaria a consciência de saber de onde está? Se você estivesse num lugar sem saber nem onde está, não sabia se estava na escola, se era na igreja, se é dentro de uma farmácia, se está na casa do seu pai, se está na avó, onde você está, mas você sabe: eu estou aqui, você sabe como veio para cá. Isso, meus irmãos, é uma bênção. Então, ações de graças. Uma outra coisa, meus irmãos, sobre a necessidade, esse convite a uma vida de oração. O texto no verso 2 diz assim, no verso 1 diz que é para nós orarmos antes de tudo, com súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Ora, nós somos convidados a uma vida de oração por causa, para o bem da sociedade. Para o bem da sociedade. O texto está dizendo aqui que é para nós orarmos pelos reis, por todos os que exercem autoridade. Então veja só, nós devemos orar por todos que exercem autoridade. Nós devemos orar pelos presidentes, pelos primeiros ministros, nós devemos orar pelos reis, aqueles países que são governados por reis. Nós devemos orar, meus irmãos, neste momento, pelo presidente da Rússia, que chama-se Vladimir Putin. Nós devemos orar pelo presidente da Ucrânia. Nós devemos orar pelo presidente dos Estados Unidos, pelo presidente da Inglaterra. Nós devemos orar pelo presidente o primeiro-ministro da Alemanha. Nós precisamos orar, meus irmãos, pelo primeiro-ministro lá, o chefe da China, porque isso tudo tem a ver com a paz no mundo. Os governantes da Lituânia, da Bielorrússia, nós precisamos orar pelas autoridades brasileiras, pelo presidente, pelo governador aqui do Rio, pelo prefeito do Rio. Pastor, e se eu não gostar dele? A Bíblia não está falando disso. A Bíblia não está falando disso, não, porque a Bíblia tem consciência de que há uma necessidade de uma intervenção espiritual nas vidas das autoridades, porque todas as autoridades são humanas, então são pessoas, mulheres, homens, com falhas, com alguma ideia que não é muito acertada, com histórias. Então o texto está dizendo que é para orar pelos reis, por todos que exercem autoridade, com um objetivo: para que a sociedade tenha uma vida tranquila e pacífica. Porque tranquilidade e paz só pela mão de Deus. Porque sem a mão de Deus, meus irmãos, os homens saem no tapa até no aniversário do Guanabara. Entendeu? Como é que é a natureza humana? Não, o óleo está aqui R$1 mais barato do que o normal. Me dá. E dois homens grandes saem no tapa, revira o carrinho em cima do outro, porque o ser humano é assim. O ser humano é assim. O ser humano se desentende por causa de uma vaga no estacionamento. Agora você imagina as nações, com tudo que as nações têm em jogo, com as riquezas naturais, com os interesses, uma outra coisa, com a vontade enorme de aparecer que o ser humano tem, e tem uma grande vontade de aparecer também as autoridades, aquela necessidade de passar como bom. Então, meus irmãos, a coisa fica do jeito que Satanás gosta. Por quê? Porque a natureza humana está decaída, e Satanás é o príncipe deste mundo. Então, nossa esperança não está em pessoas, nossa esperança não está em homens, a nossa esperança está no Senhor nosso Deus. Para que aconteça, não é, pastor Isaac, aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento. O povo de Deus havia sido espalhado, tirado da sua terra, e um rei persa, um rei que era pagão, não era um rei que tinha temor ao Deus do Antigo Testamento, ao Deus de Israel. Era um rei persa, o rei Ciro. Deus pegou, tocou, colocou na cabeça de Ciro, e Ciro, um homem pagão, mandou o povo todo de volta, para Jerusalém. O rei permite também um outro rei, que não era um rei também da fé dos hebreus, permite que Neemias vá reconstruir os muros. Irmãos, Deus toca na vida de quem Ele quiser. Então Deus, nós precisamos orar pelas autoridades. Porque as autoridades, irmãos, diante dos problemas assim graves mesmo, elas ficam, sabe como? Ficam sem saber o que fazer. Quando o problema é grande mesmo, é sério, não é tapar buraco de rua, não é isso não. Isso aí tampa buraco de rua. Não é construir ponte que eu estou falando, constrói uma ponte lá. Ah, não, constrói a estrada que caiu. Ah, teve chuva e caiu uma estrada. Ah, não, reconstrói lá e faz lá e tal. Não, isso é coisa relativamente simples. Inaugurar a escola, isso é uma coisa razoavelmente simples. Posar na foto para poder, isso é simples. Agora nós estamos falando de problemas sérios, como esse que o mundo está vivendo agora. Eu disse hoje de manhã que o mundo tem os seus especialistas, né? Agora, aqueles que eram especialistas em pandemia, há poucos dias atrás, agora já viraram especialistas em geopolítica. E há poucos dias atrás era especialista em catástrofe da natureza, quando aconteceu ali em Petrópolis. Irmãos, é um falatório geral. Não tem solução simples para um problema deste tamanho. Não tem. Não é com frase de efeito que resolve isso não. Não é citando um autor, falando uma frase bonita. Não, meus irmãos. Tem coisas muito sérias. Agora, eu vi antes de vir para o culto aqui, que parece que o Putin colocou a parte das armas nucleares em alerta máxima. Quem aqui tem mais de alguns anos de vida, lembra do nome Chernobyl? Chernobyl está na Ucrânia. E as forças russas parece que foram direto para lá e tomaram lá. Irmãos, não tem coisa simples nisso não. Não é tomar cafezinho não. Marca um café com o pessoal lá, vamos bater um papo. Não é bravata também não. Isso é coisa, meus irmãos, que só o Senhor nosso Deus, do início ao fim, porque é muito endemoniamento envolvido, é muita natureza humana, é muito ego. Então quando o texto diz aqui para a gente ter uma vida tranquila e sossegada, e eu fico muito triste quando crente fica botando fogo mais ainda, fica se dividindo mais ainda, gente parando de falar até com familiar por causa de política. Irmãos, quando a gente morrer, quem vai no enterro da gente são os nossos familiares, não é político A, de B, nem de direita e nem esquerda não. Vamos ter cuidado com isso, irmãos, cunhados, cunhadas se desentendendo num ponto que perde até a graça de fazer parte de um grupo de WhatsApp. Irmãos, eu tenho aprendido tanto com um grupo de WhatsApp que eu faço parte, dos meus amigos de infância. Olha como eu vejo respeito ali naquele grupo. Cada um do seu jeito, alguns com pensamentos bem diferentes. Naquele grupo lá, só dá palavra positiva um para o outro. Não tem aquela agressividade, aquela coisa, quase não aparece coisa de política lá. Fico impressionado com aquilo. Agora eu fiz 25 anos de pastor, de alguma maneira, gente do grupo descobriu, só foi palavra de pessoas que não são crentes. Só palavras assim de apreço, abraço, parabenizando. Eu acho que se os grupos de WhatsApp seguissem mais aquele ritmo nosso lá, eu acho que as pessoas estariam até melhor. Então a nossa, por quê? Porque a gente deve orar. Porque incluído nessa ideia, irmãos, de orar pelas autoridades, é a ideia de que Deus é que é o nosso Salvador e não a autoridade. Porque diz assim, olha, é para orar pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Verso 3, isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Então a palavra Salvador aqui, Deus é Salvador das autoridades, porque a autoridade não se salva não por ela mesma. As autoridades precisam de um Salvador. Aí vem o verso 4, que fala de salvação, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que os reis e que todos os que exercem autoridade sejam salvos. Deus deseja que os primeiros ministros, que os presidentes, que os reis, os que exercem autoridade. Então a gente tem que ter cuidado, porque senão nós ficamos com um sentimento de ódio pelas autoridades. É bem verdade, meus irmãos, que pode haver realmente da nossa parte uma certa antipatia por uma política X ou Y, um jeito de agir. Nós não somos, não temos como ser a favor de tudo que as autoridades fazem. Mas eles precisam de salvação, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Verso 5, pois há um só Deus e um só mediador, naquele tempo em que os reis às vezes eram vistos como os salvadores, os próprios deuses, uma divindade, a Bíblia está dizendo, não, esses que exercem autoridade, eles também estão perdidos, eles precisam de um salvador, porque tem um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e é Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu tempo. Vem o verso 7, para isso fui designado. Então Paulo diz que ele foi designado como pregador, como apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. E vem o verso 8 também, que deve nos ensinar muito a respeito de um convite à vida de oração. É a necessidade de nós orarmos mais e falarmos menos, a necessidade de orarmos mais e discutirmos menos. Olha aqui, quero pois que os homens, verso 8, quero pois que os homens orem em todo lugar, que haja um espalhar das orações. Vocês querem ter uma vida tranquila e sossegada? Então que bênção seria por todo o país, por toda a cidade, pessoas orando por todo lugar, em todos os lugares, levantando mãos santas. Então esse gesto de levantar as mãos, isso é um gesto espontâneo, que faz parte dos cultos. Então num culto, não que você tenha que levantar a mão, mas o que o texto está se referindo é um dos tipos de manifestação corpórea. A pessoa pode ficar em pé, pode ficar sentada, pode levantar a mão ou pode abaixar a mão. Mas ele está dizendo, olha, é um costume aqui levantar as mãos. Então é para levantar o quê? Mãos santas, ou seja, mãos de pureza. Não é ir praticando uma vida impura, uma vida de impiedade, e depois ficar querendo levantar mãos impuras. Não, levantando mãos santas, mas aí diz, sem ira e sem discussões. Não é para ficar de muito bate-boca, não. Discutindo demais, debatendo demais. Irmãos, eu sempre costumo comparar certas discussões com discussão entre flamenguista e vascaíno, palmeirense e corintiano. Irmãos, um palmeirense nunca vai se convencer de que ele deve largar o Palmeiras e partir para o Corinthians. Um vascaíno não vai se convencer de que ele deve deixar de ser Vasco e ser Flamengo. E um flamenguista dizer assim, olha gente, até agora realmente eu fui Flamengo durante 25 anos, como eu estava enganado, agora vou comprar uma camisa do Vasco e estou indo para São Januário. O sujeito não faz isso. Você pode discutir o que for. Algumas discussões, irmãos, elas estão no campo não do racional, mas do emocional. E não adianta. Não adianta, porque aquilo é emocional. Não é o que é racional, é o que a pessoa sente. Aí acabou. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, é para orar em todo lugar, evitar ira e discussão, orar pelos reis, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos, os reis e todos que exercem autoridade. Irmãos, que glorioso seria se esses primeiros ministros do mundo, se esses presidentes encontrassem Jesus de Nazaré. Você vai dizer assim: mas é tão difícil, né, pastor? É, Jesus explicou, falou até que é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que certas pessoas se converterem. Jesus falou. Só que então, aí os discípulos disseram para ele assim: então, Senhor, quem é que pode ser salvo? Então é difícil demais mesmo. Aí Jesus disse assim: pois é, mas para Deus nada é impossível. Deus tocar na vida desses homens. Irmãos, vamos orar pelo mundo, vamos orar por nossa cidade, e vamos entender que nós temos um só Salvador. É esse ano aqui no Brasil, é ano de eleições, né? Aí eu tenho brincado assim: esse ano o Brasil acaba, né? Esse ano não tem mais jeito nem de viver, porque quando você tem deuses disputando uma eleição, quando você adora um Deus e ele vai para uma eleição, você mata e morre por ele. Você não pode ter Deus, você não pode ter uma idolatria com o ser humano. Você tem que olhar para a figura que está ali se apresentando e entender o que está ali. Está um ser humano ali. É um ser humano. Você tem que entender como é que uma campanha acontece. Ela acontece guiada por marqueteiros. O marqueteiro, ele dita o que a pessoa vai falar. Ele determina, ele treina o que vai ser dito. E ele treina com base em pesquisa no que a pessoa comum quer ouvir. Então você tem que entender como é que essas coisas funcionam. Irmãos, as pessoas não querem ouvir, por exemplo, que as coisas não são resolvidas rapidamente. Não são. As coisas demoram décadas para ter uma mudança substancial, profunda, mas as pessoas querem uma pessoa que diga assim: estamos mudando isso no mês que vem. Então, a pessoa é orientada a dirigir o discurso naquela direção. Irmãos, nenhum ser humano nos salva, quem nos salva é Deus. Maldito homem que confia no homem, no sentido de depositar a sua confiança para as soluções dos problemas profundos da alma. Não é assim: pastor, o senhor pode guardar essa chave para mim? Ah, não, não confio. Não, eu posso confiar que ele guarda. Eu posso deixar um cartão do banco com o pastor Isaac. Eu posso confiar nele nesse sentido. Eu posso confidenciar a ele alguma situação minha, nesse sentido eu posso confiar. Agora, achar que ele é o salvador da minha vida, que tudo eu dependo dele, aí isso aí é pecado. E às vezes a gente transfere isso para uma figura. Esses homens, irmãos, muitas vezes, e mulheres também, que estão em posição de autoridade, muitas vezes estão sendo simplesmente usados, me perdoe aqui a franqueza, estão sendo usados pelo diabo. Nós precisamos orar, porque são pessoas carentes da misericórdia de Deus, como nós também, como eu sou, como você, como nós somos. Eu tive um encontro esses dias atrás com uma autoridade, e perto de mim estava uma pessoa crente, que disse assim para a autoridade: olha, o senhor podia ir na igreja do pastor. Aí eu disse para ele assim: o senhor pode mesmo, mas vá como pessoa. Nossa igreja tem uma mensagem para as pessoas, uma mensagem para a sua vida, para a vida da sua família. Não vá como uma autoridade, assim, não vá como uma instituição, vá como uma pessoa, porque as pessoas, e por isso, meus irmãos, nós oramos na igreja pelas autoridades. Se chegar uma autoridade aqui, é o nosso hábito orar pela autoridade. Eu estou até explicando isso porque alguns crentes fazem uma confusão brutal. Se chegar o prefeito do Rio de Janeiro aqui, irmão, seja qual o nome dele for, o da agora, o anterior ou do que vem, não sei qual, o prefeito, seja o nome, quem for, se ele chegar aqui, é da nossa prática chamar para orar. Isso é campanha? Não, nós estamos orando pela pessoa. Se chegar o governador do estado, nós oramos, seja ele quem for. Orar pela pessoa, orar para uma pessoa não pode ser pecado, ou senão nós vamos dizer assim: olha, orar porque eu não gosto é pecado, tem que orar só por quem eu gosto. Não é assim. Nós oramos por todas as pessoas. Por quê? Porque todas são carentes do Salvador. Esse nós adoramos. Esse não precisa de oração. Ah, não, esse não. Esse nós não precisamos dizer: ó Deus, Pai, abençoa Jesus. Que isso? Ajuda Jesus. Que não, esse não. Orienta Jesus. Não, esse não. Esse é o máximo dos máximos. Esse é sem defeito. É o nome sobre todo nome. Ressuscitado dentre os mortos. Recebido na glória. Esse é Rei eterno. Esse é o nosso Deus. Agora, os outros estão dentro daquilo que a Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E existe um meio de reconciliação com Deus. Este meio é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Irmãos, vamos viver uma vida de oração. Deixa eu recapitular com os irmãos aqui, porque a oração é prioridade, antes de tudo. Antes de tudo. Outra coisa, nós somos convidados a uma vida de oração por causa da amplitude, as diversas facetas da vida de oração: intercessão, orações, súplicas, ações de graças. Nós somos convidados a uma vida de oração, meus irmãos, para o bem da sociedade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Muitas vezes a gente pensa que é mudando lei que ajuda a sociedade. Não, o ser humano ele é tão assim fraco, que ele arranja jeito de burlar a lei. Cria uma lei aqui, ele arranja um jeito de burlar a lei. Então nós precisamos da intervenção para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, pacífica, com toda dignidade, como diz o texto. Também, meus irmãos, lembrando que nós oramos pelas uma vida de oração, porque o Salvador das autoridades é Jesus. E devemos frisar a necessidade de orarmos mais, como diz o texto, que ore em todo lugar, levantando mãos santas, mas tirar o falatório, menos ira e menos discussões. Quando a coisa estiver descambando, meu irmão, para perder a amizade, para o diálogo, quando você começar a esquentar demais na conversa, você devia parar. Tem uma expressão que é assim: eu não vou me calar. É, mas devia. Devia. Eu já ouvi tanto isso: eu não vou me calar. Mas devia. Porque a Bíblia diz assim: todo homem e toda mulher também, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Eu estava com um amigo agora esses dias e ele fez um comentário comigo. Uma outra pessoa entrou no assunto e disparou a falar. Eu estava discordando do que a pessoa estava falando. Mas eu pensei, eu calculei comigo: com esse aí não adianta falar nada. Isso aqui vai dar um vai levantar uma poeira enorme aqui. Eu peguei e saí da sala, porque eu tinha um compromisso, o meu amigo foi atrás de mim e começou a rir da reação da pessoa. Eu disse assim: mas você não percebeu que qualquer coisa que falasse ali ia dar um quebra-pau, não? Ele disse assim: não, não sabia. Eu falei: não, mas só o jeito que a pessoa começou a falar, ali é emoção, ali tem um Deus, tem um Deus ali, e que não é o Deus do céu. A pessoa tem um fascínio, e aí a pessoa se descontrola. Meus irmãos, vamos orar antes de tudo. As decisões que você vai tomar, as ações que você vai fazer, os seus compromissos antes de tudo. Eu me lembro que a gente ia sair para fazer um passeio. Entrava dentro do carro, fazia uma oração antes de sair. Quando chegava do passeio, antes de descer do carro, agradecia pelo passeio, pelo que comeu, pelo que aconteceu lá. Chega no culto, eu acho bonito um costume da Assembleia de Deus que nós não temos. Nós devíamos copiar essas coisas boas. Na Assembleia de Deus o pessoal tem o costume, pelo menos boa parte dela, de chegar, ajoelhar e ficar orando até o culto começar. Eu fui pregar numa igreja Assembleia de Deus bem antiga, 90 e poucos anos. Irmãos, eu cheguei mais cedo lá. O culto estava marcado para 7:30. Eu cheguei umas 6 horas da tarde. Quando eu cheguei, o pastor já estava lá na frente com os presbíteros orando no microfone. E fazia oração e passava para o outro. Fazia oração e passava para o outro. Todo mundo de joelho. Aí a pessoa me recebeu lá no estacionamento e disse: pastor, eu vou levar o senhor para a intercessão. Já começou a oração. Eu cheguei lá, me ajoelhei, irmãos, uma hora e pouca ali, hein? Cara no pó. Quando o culto começa, o cara já está mais crente. Qualquer coisa que o pastor pregar, ele está dizendo: ô glória. Ele está em outro nível. Agora você chega na igreja, aquela friaca danada, observando as coisas, catando defeito, vendo quem está com cabelo encebado, quem está com cabelo bonito, que roupa com os outros. Aí fica na carne, aí a pessoa pode pregar o que for que não vai adiantar. Agora, ajoelha lá e vai orar. Uma pessoa aqui da igreja trabalha numa casa de família e me contou: pastor, eu vou no ônibus orando. Eu, quando vou abrir a porta daquela casa, quando eu vou chegando naquele portão, eu vou orando, dizendo: Senhor, que a minha presença aqui hoje seja uma presença de bênção. O Senhor prepara a dona fulana aí dentro dessa casa. O Senhor prepara a ciclano, que hoje, quando eu entrar aí, que seja um dia de trabalho maravilhoso. Antes de tudo. Vamos orar aqui agora, antes de sairmos. Antes de sairmos. Porque se nós sairmos ali naquela porta sem o Senhor conosco, nós estamos perdidíssimos. Se você voltar para casa e tiver alguém meio alterado lá na sua casa, e você estiver sem Jesus na sua frente, sem Jesus dentro de você, e vai ficar do jeito que o diabo gosta. Se amanhã nós nos levantarmos e formos partir para fazer qualquer coisa, até para tomar água, nós não estamos em condições nem de tomar água sem Jesus. Então eu quero convidar você, antes da gente adorar a Deus aqui, se você quiser e se puder, você vai se ajoelhar. Se não puder, por qualquer coisa de saúde, joelho, alguma coisa na coluna, seja lá o que for, você não precisa se ajoelhar. Você vai ficar do jeito que for o melhor jeito para você. Mas diante de Deus nós vamos nos quebrantar aqui agora. Eu vou pedir a Tati para vir aqui. Nós vamos orar. Luísa, você já está de joelho, mas eu queria pedir para você vir aqui também, junto com a Tati, para orarem aqui, pegar o microfone. Vamos clamar a Deus, irmãos. Se acontecer por algum motivo aí, o joelho doer demais, alguma coisa assim, você senta, mas continue em espírito de oração.
Senhor, Pai, na Tua presença e glorificamos o Teu nome. Rendemos graças a Ti, reconhecemos que Tu és o nosso Abba Pai, o nosso Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Paizinho que cuida de nós, que nos coloca em Teus braços, ó Deus, que sabe exatamente das nossas necessidades. Espírito Santo de Deus, nós não estamos aqui para Te pedir nada, Senhor. Nós estamos aqui, nos rendemos a Ti para reconhecer quem Tu és em nós. Senhor, nós queremos reconhecer que Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor dos Senhores, Tu és o nosso Pai amoroso, nosso Pai bondoso, o nosso Deus maravilhoso, o nosso Criador de todas as coisas, o Alfa, o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Senhor, Tu és aquele, ó Pai, que criaste tudo, Senhor. Tu és o dono de todas as coisas, Tu és o nosso dono, Senhor. Senhor, antes mesmo, Senhor, de nós nascermos, o Senhor já, ó Pai, já sabia o que iria acontecer nas nossas vidas, meu Deus. Quem somos nós perante a Tua presença, meu Pai? Senhor, tem misericórdia de nós. Pai amado, queremos viver para glorificar o Teu nome e honrar o Teu nome, independente das circunstâncias. Nos ajuda, Senhor, que a nossa boca, que a nossa mente, que o nosso coração, que o nosso corpo, Senhor, possa servir, ó Pai, para glorificar e honrar o Teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, que possamos viver, ó Pai, uma vida íntegra, uma vida correta perante a Tua presença, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser pessoas fiéis, a ser servos melhores, obedientes. Nos ajude, ó Pai, a vivermos, ó Deus, no centro da Tua vontade, ó Pai. Senhor, como Teu servo mesmo falou nessa noite, ó Pai, nessa tarde e noite, que possamos falar menos e ouvir mais a Tua voz. Porque quando, ó Deus, falamos menos e ouvimos mais a Sua voz, Senhor, nós evitamos tantas coisas, ó Pai. Ah, Senhor, nos ensina. Nos ensina a ouvir a Tua voz. Nos ensina, ó Pai, a nos concentrarmos a Ti, Senhor, e a obedecer tão somente a Tua voz. Nos livra-nos dos laços dos passarinheiros, nos livra-nos de todo mal. E sabemos que Tu tens, ó Pai, só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor, para cada um de nós. Concede-nos, ó Pai, a nós, concede-nos ao Teu povo, Senhor, a sabedoria que necessitamos, vinda dos altos céus, ó Deus, em nome de Jesus. Tudo que nós falamos aqui hoje, o que nós ouvimos, queremos ligar na terra e ligar nos céus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
Pai querido, nós continuamos diante do Senhor, reconhecendo, Deus, a Tua grandeza, a Tua soberania, e nos prostramos, Senhor, diante de Ti, declarando que só o Senhor é Deus. Pai, nós Te agradecemos pela nossa salvação em Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o véu do templo se rasgou e porque nós agora temos livre acesso ao Teu trono da graça. Pai, obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada pelos livramentos, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada pelo ar que respiramos, Senhor. Ó Pai querido, nós agora nos colocamos diante do Senhor e Te suplicamos, ó Pai, a Tua presença. Pai, nós queremos a nossa mente cativa ao Senhor, ó Pai. Um coração inclinado para Te obedecer. Nós Te pedimos ouvidos atentos à Tua voz. Olhos ungidos, ó Pai. Senhor, ó Pai. Quanto privilégio, ó Deus, de falarmos contigo agora e de sabermos, ó Deus, que estamos sendo ouvidos por ti. Pai, ajuda-nos, Senhor, a fazermos a diferença, a marcarmos essa geração, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ser o sal da terra, a ser a luz do mundo, Senhor. Pai querido, nós te suplicamos em nome de Jesus. Abençoe a nossa igreja. Abençoe os nossos pastores, Senhor. Abençoe as nossas famílias. Cada membro dessa igreja seja visitado pelo Senhor, ó Pai, com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu avivamento, Senhor, com o Teu despertamento. Pai, sacode a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a entendermos, ó Pai, por que ainda estamos nesse mundo, nessa terra. É para fazer a diferença, Senhor. É para mostrar que só Jesus Cristo salva. Ó Deus, ajuda, ó Pai. Faz o nosso coração arder pelas almas perdidas, Senhor. Pai querido, visita agora, ó Deus, cada lar. Visita com a Tua mão de socorro, de provisão, de cura, de libertação, Senhor, de restauração. Deus, entre agora, ó Pai, nos hospitais. Ó Deus, visita as UTIs. Ó Pai, visita as enfermarias, grande emergência, ó Pai. Visita com a Tua cura, Senhor, para que as coisas aconteçam, Deus. Basta uma palavra Tua, basta um olhar Teu, Senhor. Ó Deus, Jesus já levou sobre aquela cruz as nossas enfermidades, Senhor. Visita agora aquele leito, ó Deus. Aquela pessoa que precisa do Teu toque, da Tua graça, Pai, da cura, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, visita as nossas autoridades, os nossos presidentes, governadores, prefeitos, deputados, os nossos vereadores, ministros, ó Pai. Ó Deus, visita ali, ó Deus, a Ucrânia. Vai ali na Rússia, ó Pai. Visita ali o Teu povo, ó Pai. O Teu povo que clama agora pelo Teu nome. Lembra-te do Teu povo, Senhor. E com a Tua mão estendida, que o Senhor dê um basta, Senhor. Ó Deus, que o Senhor dê um basta para a glória do Teu nome. Para que todos vejam e considerem que só o Senhor é Deus, Pai. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, ó Pai. Conceda a nós, o Teu povo, sabedoria. Ah, Deus, como precisamos de sabedoria. Como precisamos de discernimento, ó Deus, para entender o certo e o errado, para não nos conformarmos com esse mundo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita os nossos adolescentes ali, ó Pai, e continua fazendo ali o Teu sobrenatural. Que vidas sejam chamadas, que jovens, adolescentes tenham suas vidas restauradas, ó Deus. Se existe ali alguma palavra maldita, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Os nossos adolescentes são do Senhor, ó Pai. Toda palavra maldita, toda intenção do inferno contra a vida deles, ó Pai, nós repreendemos no nome e no sangue de Jesus. Os nossos adolescentes são do Senhor, os nossos filhos são Teus, ó Pai, e eles foram gerados para povoar os céus, e nós não abrimos mão disso, Senhor. Resgata, Senhor, toda mente que está perturbada com palavras, com pensamentos, com ideologias de Satanás, ó Pai. Liberta, ó Deus, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Aleluias, porque Tu és o nosso Deus. E nós Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amém. Senhor, aleluia. Amém.